perdida, dito por alguém que até temos poupado, demonstra o nível que o senhor subtrai à política em Portugal. Hoje, as duas propostas alternativas que se nos apresentam são claras. O Governo propõe a extinção do SEF, o PSD propõe o reforço da posição do SEF. O Governo propõe esvaziar do SEF as suas competências policiais, o PSD propõe classificar o SEF como força de segurança, com isso o equiparando às demais forças de segurança com todas as competências e deveres. O Governo, ao arrepio de tudo o que aconselham as boas práticas ao nível de segurança interna, propõe-se aplicar o princípio da territorialidade para definir competências das forças policiais. O PSD propõe o princípio da especialização como se aplica nos sistemas de segurança modernos. É por isso uma diferença total, uma visão completamente oposta, o que torna bastante fácil a decisão. De um lado, quem pretende classificar o SEF como força de segurança, reforçando o seu papel. Do outro, quem pretende extinguir esta unidade como forma mais fácil de resolver os problemas, isto é, eliminando-os. Vejamos então a consistência da proposta do Governo. Porque se propõe a extinção do SEF, quais as vantagens e, enfim, quais são os ganhos para o país e para o sistema em se fazer esta alteração? Diz o Governo de forma simplista que tem em vista separar as funções policiais das funções administrativas. Então pergunta-se, e aqui respondendo diretamente ao Sr. Ministro, que estamos ainda no ponto em que estávamos em maio, se o objetivo é não fazer confundir umas funções com outras, é não criar atrito entre funções policiais funcionalmente diferentes, porque se limita esta intenção ao SEF e porque não tem então o Governo a coragem de introduzir esta separação orgânica em todo o edifício do sistema de segurança interna. A definição de um sistema lógico e coerente de articulação da atividade desenvolvida pelas diferentes forças e serviços de segurança é um dos objetivos fundamentais do sistema, pelo que se é assim, não se compreende do ponto de vista funcional o que ganha o sistema com uma separação orgânica num só serviço e não em todo o sistema, como defendemos em maio e defendemos antes de maio e continuamos a defender hoje. Aliás, o Governo diz mesmo na exposição de motivos minimalista o seguinte, e cito, separando a componente administrativa da policial, de forma a garantir que não existe qualquer suspeição sobre quem imigra ou pretende imigrar. Os senhores escreveram mesmo isto? Os senhores acham mesmo que a componente policial pratica assim, grosseiramente, a suspeição sobre quem imigra ou pretende imigrar? E se acham isto, se acham que as forças policiais praticam esta suspeição, como propõem retirar a componente policial ao SEF para evitar esta prática e atribuem estas competências a forças exclusivamente policiais, como a PSP e a GNR? Mas será que tem alguma lógica este raciocínio? Mas há mais. Os serviços do Parlamento efetuaram um estudo de direito comparado das entidades competentes em matéria de estrangeiros e fronteiras, que nos permitiu ver que, muito embora com respostas naturalmente diferenciadas, todos os países mantêm uma especialização clara entre serviços de imigração e asilo e competências fronteiriças. Mesmo nos casos em que estas estão atribuídas a entidades diferentes, elas estão concentradas numa só entidade e não, como pretende o Governo, distribuído por várias. Todos os países consultados praticam uma especialização ao invés da dispersão. E aqui acompanhamos, aliás, a opinião do Observatório de Segurança Interna, publicada há apenas dois dias, que diz, consideramos que o princípio da especialização terá que se sobrepor ao princípio da territorialidade para evitar condicionalismos que possam pôr em risco a segurança interna. Todos têm esta opinião e esta prática, mas o Governo pretende desfazer uma força altamente especializada e uma referência a nível mundial, com vários exemplos de inovação e boas práticas seguidos pelos nossos parceiros europeus, pela distribuição das suas competências por forças de segurança de âmbito genérico. Troca a força especializada no tratamento de situações de asilo e imigração por forças que não têm essa vocação especializada. E o que se pretende, senhoras e senhores deputados, ganhar com isto? Será que não se compreende que a dignidade de acolhimento que merecem os imigrantes no nosso país é muito mais assegurada por uma força que lhes esteja especialmente dedicada do que por agentes treinados apenas para situações de acolhimento do que por agentes cuja competência advenha apenas do critério de territorialidade? E já agora, se o número de agentes da PSP e GNR são reconhecidamente insuficientes, como pensa o Governo assegurar o acréscimo de competências que pretende sejam agora assumidas por estas forças, sem um reforço substancial do quadro que não tem cumprido ao longo dos anos? Vai isto ser feito à custa da perda da presença da polícia nas ruas das nossas cidades e freguesias? Ou se pretende o Governo reforçar com elementos policiais vindos do CEF, como é que se pretende esbater o fosso salarial e de direitos entre uns e outros, sabendo-se, como se sabe, terem os agentes do CEF condições que não estão atribuídas aos profissionais da PSP e da GNR? Este é, senhoras e senhores deputados, um processo que desde o seu início exibe as suas incoerências e decisões díspares. O Governo procura demonstrar que se limita a seguir o que está inscrito no seu programa, mas tem um conjunto de decisões completamente contraditórias com essa mesma intenção. Repare-se, o Governo propôs a extinção do CEF em dezembro de 2020, mas tinha em vigor um plano de admissões no mesmo CEF até 2023. O CEF tinha congeladas as progressões há mais de 20 anos. E pouco tempo antes do anúncio desta decisão de extinção do CEF, o Governo autorizou o concurso de progressão para as carreiras de inspector-chefe e inspector-coordenador. E mais, apesar deste anúncio de dezembro de 2020, foram em abril de 2021 admitidos mais 21 trabalhadores para a carreira de vigilante e de segurança. Como é que se consegue perceber isto? Como se consegue compreender que haja uma intenção inicial num programa de Governo de extinção deste serviço, mas que estejam a ter lugar em simultâneo admissões e progressões? Para mais, todas estas admissões são para as funções policiais e não para as funções administrativas. Não se compreende que se continue a promover concursos para competências que se pretendia que este serviço fosse perder. E no que respeita ao plano internacional, a situação ainda piora. O catálogo Schengen impõe que apenas uma autoridade assegure a gestão do sistema de gestão integrada de fronteiras, mas o Governo propõe que as competências fiquem distribuídas por duas. As agências Frontex e Europol apenas admitem que a representação dos Estados seja assegurada por entidades policiais. No entanto, o Governo pretende atribuir esta representação ao futuro CEA, que não terá funções policiais. Isto chega mesmo ao ridículo de se atribuir ao CEA responsabilidade de representar Portugal no Fórum de Fronteiras, sendo que o CEA está esvaziado de competências no controle dessas mesmas fronteiras. No fundo, daremos internacionalmente uma imagem que é fidedigna do nosso país. Desorganizado, desestruturado, com dispersão de competências. Seremos certamente o único país europeu representado nestes fóruns por três diferentes entidades, no que é uma boa demonstração daquilo que infelizmente somos. Concluo, senhoras e senhores deputados, dizendo o seguinte: o PSD não está a vincar uma posição apenas para ser contrária à do Governo. O PSD está a manifestar a sua diferente visão para a gestão do sistema de segurança interna. O PSD não está neste debate para procurar proteger o CEF. Não somos delegados do CEF, nem temos procuração para lutar pela sua subsistência. O PSD está neste debate para ouvir com humildade as inúmeras vozes que se levantam contra este propósito do Governo, como a do Dr. Rui Pereira, antigo titular desta pasta no Governo PS, e a última das quais, especialmente autorizada, como a da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, que manifestou em entrevista recente que o CEF é um serviço absolutamente indispensável à segurança interna. O PSD, senhoras e senhores deputados, está neste debate para lutar por um sistema que não prescinda de um órgão especializado em fronteiras e imigração, que desenvolva especiais conhecimentos para cobrir uma área com uma necessidade de atuação crescente, que saiba como devem ser acolhidos aqueles que chegam ao nosso país em busca de oportunidades de trabalho ou de asilo, que tenha agentes especialmente treinados para esse acolhimento, precisamente para melhor proteger esses imigrantes, precisamente em nome de uma coerência e de uma melhor articulação do sistema, precisamente para não regredirmos numa área de tão importantes conquistas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento por parte do Sr. Deputado José Magalhães, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, os que leram hoje o público tiveram logo pela manhã notícias sobre o que o Sr. Deputado ia dizer aqui. E um dos pontos dessa notícia era que o PSD estava contentíssimo porque finalmente alguém pensava em retirar o direito à greve aos inspectores do CEF. Eu li aquilo, fui verificar, mas Só quando se vê o que o Sr. Deputado acabou de apresentar é que conseguimos perceber o que aconteceu ao PSD. Não é fácil perceber, porque é um grande pulo para trás. E eu vou daqui a um bocado demonstrar quão para trás é que é esse pulo. Mas é, de facto, um regresso pesadíssimo ao passado, onde eu noto o dedo inesquecível do engenheiro Ângelo Correia e da sua insurreição dos pregos, porque, de facto, há aqui a transformação, é que não se pode fazer, dificilmente se pode fazer pior. Há aqui a transformação de uma entidade híbrida, como é o CEF, com as suas duas faces, numa entidade pura e duramente inserida no setor de segurança interna, uma força de segurança, que é uma coisa que tem um significado, como sabemos, não é? Dondo a tal desaparição do direito à greve e tal, fizemos uma revisão constitucional para isso, e a tratar dos assuntos dos estrangeiros, em especial dos migrantes. Ou seja, é a securitarização mais radical e mais extrema do procedimento de tratamento dos estrangeiros e imigrantes. Ora, isso só aconteceu em Portugal em tempos remotos, que já vou identificar. E depois, os seus deputados, depois de fazerem uma monstruosidade destas, ficaram em terra de ninguém. Porque se alguns no CEF viam em voz a última esperança do boicote ao governo, que não vai acontecer, tenham paciência, vai acontecer o contrário, agora essa falange de apoio desaparece porque querem tirar-lhe o direito à greve. O PSD junta-se àqueles que acham que o serviço ou que a estrutura não deve ter direito à greve. Não terão na PSP e na GNR, obviamente não terão. E daí não vem mal nenhum ao mundo, pelo contrário, como se vê hoje pelo aeroporto de Lisboa. Ora bem, os seus deputados não têm nessa matéria tão... numa zona de perdição, quer dizer, não sabem o que é que hão de fazer e fazem essa asneira. Depois de muito parar e pensar. De facto, pararam e pensaram. E saiu este rato. Por acaso é feio. Simultaneamente, colocam-se, como todos aqueles que não estudaram os problemas, problemas inexistentes. Gritava o seu deputado, mas onde é que há pessoal? O que é que vai acontecer ao pessoal? Não há pessoal. Está enganado. Nós não vamos matar os inspectores do CEF. Não vai haver um holocausto de inspectores do CEF. Eles vão transitar, tranquila, pacificamente e sem perda de regalias. É só isto. Portanto, nada se perde, tudo se transforma. A gente antigamente aprendia isto nos bancos da escola. É só isto. Portanto, Sr. Deputado, não posso deixar de anotar, por último, com uma certa indignação, que o Sr. Deputado não hesitou em falsificar posições de pessoas que não estão neste debate, o Dr. Rui Pereira e a Dra. Helena Fazenda, sugerindo que eles apoiam a abóbora do entroncamento que o Sr. Deputado apresentou aqui. Ora, é falso. Eles pronunciaram-se quando se pronunciaram, nos termos em que se pronunciaram, mas não apoiaram o projeto do PSD. Portanto, cada qual assuma as suas responsabilidades e não se escondam como as criancinhas atrás do papão. Muito obrigado. Sr. Deputado, aprenda.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, com a reduzida, curta experiência parlamentar que tenho, esperava por tudo menos por isto. E vou aproveitar as suas palavras para lhe responder, para lhe dizer, para usar a figura do rato. Nós estamos perto do Largo do Rato e, de facto, tivemos uma intervenção bem feia do Sr. Deputado e vou-lhe dizer porquê.
Tipo ratazana.
O senhor vem aqui, a espinhar-se com a questão da alegado do eventual restrição do direito à greve com a transformação em força de segurança. Entretanto, na última audição regimental, eu questionei diretamente o Sr. Ministro sobre esta matéria, que não respondeu, dizendo que eu achava que aquilo que o Governo pretendia era precisamente obviar à circunstância do CEF ter direito de greve, e com todas as consequências que daí vêm, e o senhor, em à parte regimental, o senhor respondeu-me assim: só se percebeu agora, que naif, está agora aqui a fazer-se de virgem ofendida.